Vamos lá, pessoal, começar mais um podcast comigo, Bruno Vilar, hoje 17 de junho, e eu resolvi falar sobre o amor. Não tô apaixonado, não, mas eu queria falar sobre o amor porque durante a semana passada eu tava lendo alguns posts e sempre as pessoas falam sobre relacionamentos e tudo mais, e eu comentei alguns, e a discussão do que seria o amor. E você precisa entender que o amor é um processo de construção. E eu acredito muito na ideia dos gregos que o amor são fases. Então, por exemplo, para os gregos antigos, o primeiro amor que nós temos é o amor de porneia, que é o amor de posse, que é o amor da criança pela mãe, e vê a mãe como uma posse, porque a mãe é o mundo da criança, responsável pela sobrevivência dela. Então esse amor de porneia, esse amor de posse. E infelizmente, na minha leitura, algumas pessoas ficam presas em algumas fases do amor, então aquele amor mais possessivo, e não evolui. Então você começa a ter outras pessoas na sua vida e você começa a ampliar. Aí você começa a ter, por exemplo, o amor da família, o amor pelos amigos, pelo filia, que aí você escolhe quem são seus amigos. E vamos evoluindo, saindo desses amores condicionais, ou seja, é um amor por condição. Então, o amor materno, o amor paterno, eles são amores condicionais, eles têm uma condição, ele tem uma causa. Mas o amor incondicional, e eu acho que esse é o objetivo final nosso, entender o que é o amor incondicional, é um amor sem condição. Ou seja, eu amo pelo que você é, pela sua essência. Eu não tenho uma condição porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu irmão, nada disso. Eu só amo. E eu acho que esse amor incondicional pode ser utópico para alguns, mas tem que ser a nossa meta de evolução. E é difícil, né, aprender a amar, porque você tem que se libertar dessas camadas e tudo mais. Mas chegar nesse amor, se é possível ou não, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que tem que ser o nosso referencial, cada vez mais aprender a amar. E amar é ser livre. Quando você tem posse no processo, você tem domínio, não tem amor. E observo que os relacionamentos hoje em dia tem muito esse jogo de poder, né? De um querer dominar o outro. E uma relação de dominante e dominado. Inclusive até nas relações sexuais mesmo, há muito esse arquétipo, né? De ser dominante ou ser dominado. Ah, eu tenho que ser dominado na relação. Tudo bem. Mas aí você tem que analisar que isso são crenças hereditárias que você está carregando, né? Então o sexo pode ser muito legal, por exemplo, sexo tântrico, quando você faz, você descobre, você percebe outras coisas muito legais. Por exemplo, eu quando participava de uma meditação tântrica, e aí o professor lá falou uma coisa, gente, é legal da massagem tântrica, que nós fazemos, e o sexo e tudo mais, que ele falou assim, tem parte do meu corpo que eu descobri que são eróticas a partir do toque. E como o sexo tântrico, a massagem tântrica, tem muito aquela preocupação de primeiro tocar o corpo do outro, conhecer o corpo do outro, descobrir parte do meu corpo que eu nem imaginava que representavam essa liberação energética. Então é muito legal esse processo. Não estou aqui criticando, dizendo isso. Estou dando situações, né, que a gente pode evoluir ao longo do processo. Mas aí voltando a essa relação de poder, infelizmente sempre alguma criança ferida aí, interior. E aí muito cuidado com essas relações de poder, né? E hoje está muito comum esses jogos de sedução, né? Olha, não responda agora, demore 2 horas. Tem toda uma estratégia que você tem que fazer. E aí eu sempre faço a seguinte pergunta. Isso preenche você? Por que eu estou falando isso? Porque se você precisa mudar para alguém entrar na sua vida, tenha cuidado que isso tem um preço que você precisa pagar. Segundo, Bruno, eu não consigo encontrar as pessoas ideais. Tudo bem, mas o seu inconsciente tem essa permissão? E a pessoa toma aquele susto, como assim? E eu perguntei semana passada a uma pessoa, ela falou assim, ah, eu estou buscando um relacionamento saudável. Eu falei assim, mas você se permite amar desse jeito? E aí ela falou, poxa, Bruno, ainda não. Então, veja que é um processo que você cobra do outro, mas a pergunta é, você se permite? Porque a frequência, pessoal. Quando a pessoa me diz assim, não, o relacionamento você tem que desejar. Sim, você tem que desejar, você tem que ter a sua pessoa ideal. Mas você também tem que ter essa permissão interna. Está lá no nosso inconsciente. Porque muitas vezes você deseja, mas você não se permite. E se permitir é agir nessa direção. Então eu sempre digo, se você quer uma pessoa super especial na sua vida, seja essa pessoa super especial para você. Porque o outro sempre é um espelho. Então, se você deseja uma pessoa diferente, mude. Uma coisa que eu acho muito legal nas relações, eu sempre digo assim, olha, cuidado, faça um luto de uma relação para outra. E é importante você fazer esse luto, não no sentido de ficar recolhido, sofrendo, nada disso, mas para você entender o que aconteceu naquele processo, se tem um ponto que você pode melhorar, que você pode evoluir na situação. E esse é o grande ponto. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer diferente? Será que essa relação que eu estou agora, que eu estava, desculpa, né, porque acabou, é igual ao anterior, às outras? Porque eu vejo muitas pessoas mudando de relação, mas o enredo, a histórica, é a mesma. Então, você não mudou. Você só mudou o personagem. Na verdade, você nem mudou o personagem, você só mudou o ator, mas o personagem é o mesmo. Então, pessoal, esse processo de relacionamento, antes de você cobrar do outro, você exigir do outro, é muito importante que você cobre de você. E falo por experiência própria, inclusive, né? Quando eu comecei a trabalhar minhas feridas emocionais, minhas questões emocionais, poxa, que eu comecei a olhar para algumas coisas e me libertar dessas supostas dores e aceitar elas como elas são, pô, foi muito gratificante. Porque eu construí novas relações de amizades muito mais saudáveis. Comecei a viver relacionamentos muito mais interessantes. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar meu interno. Então, se você não trabalhar seu interno, não adianta. Eu me lembro que tem alguns anos disso, uma pessoa me procurou, uma mulher, e falou assim, poxa, Bruno, eu quero trabalhar relacionamento. E eu falei, tudo bem. E ela falou assim, poxa, mas... E aí eu vou reproduzir a fala dela. Eu só me envolvo com homem vagabundo. Homem que não presta. Eu disse, tá, tudo bem. E o que que eu faço? Eu não quero esse tipo de homem. Eu falei, olha, a gente atrai o que gosta. A gente permite entrar no nosso campo aquilo que a gente gosta ou que a gente conhece. Então você precisa entender qual parte de você está gostando dessa história. E ela não, você está errado. E acabou ela nem ficando porque ela não estava pronta para aceitar a verdade. Porque o primeiro passo é, você é 50% responsável. Toda relação, você é 50% responsável. O outro é 50%. Você permitiu aquela pessoa na sua vida. Ah, Bruno, mas aquela pessoa me enganou, aquela pessoa tratava de um jeito, agora mudou completamente. Aí eu digo, será... Ou agora que você está percebendo os sinais? Eu me lembro que uma vez eu atendi uma pessoa na constelação, ela falou assim, poxa, Bruno, veja como é interessante o processo da convivência. E essa pessoa é psicóloga e tudo mais. Ela falou assim, comecei a namorar muito jovem e era um namoro muito legal. E essa relação era uma relação, na minha visão, muito boa. Inclusive, me casei. E depois que eu tive filhos, eu descobri que aquela pessoa ali não era nada do que eu imaginei. Aí eu perguntei assim, qual foi a diferença? Ela falou, a diferença é que nós passamos a conviver mais. Porque quando a gente namorava, a gente saía junto, mas sempre juntos com os amigos. Então nós não tínhamos saídas sozinhos, era muito raro a gente sair só nós dois, ela comentando. E quando eu me casei, a mesma coisa, a gente casava, ia sair, então eu trabalhava muito, ele trabalhava muito, então quando a gente ia sair, encontrar com os amigos, não tinha aquele encontro nós dois. E aí quando eu tive filhos, nós mudamos de cidade, nós não tínhamos amigos naquela cidade, que começou a nossa convivência, que eu comecei a perceber que aquela pessoa não era. Então por isso que é importante, por exemplo, no relacionamento, pessoal, você ter um momento do casal. Tem um colega meu que me deu essa orientação há muitos anos atrás. Ele falou assim, Bruno, quando você quiser casar com alguém, tá interessado, faça uma viagem de uma semana. Depois faça uma viagem de 15 dias, se você puder. Por quê? Para você conhecer a pessoa. Porque nós namoramos, por exemplo, e dificilmente moramos juntos, né? Cada um namora, cada um no seu canto. Aí tem aquele encontro de final de semana, pode até ficar juntos no final de semana, mas não passa muito tempo juntos. E aí o fato de você estar uma semana junto, 15 dias morando junto, você vê que é uma história totalmente diferente. E aí você tem que estar pronto, por exemplo, para isso. Uma coisa que é muito discutida hoje em relação aos homens, são os homens solteiros que têm essa dificuldade de se relacionar depois de uma certa idade. Por quê? Porque eles já estão tão acostumados, e veja que a energia masculina, ela é uma energia mais independente para fora. Então, quando o homem aprende a viver com a solitude dele, ou seja, de ele estar sozinho com ele mesmo, é mais difícil ele entrar numa relação mais séria, porque ele não está pronto para ceder mais, né? A mulher, não estou criticando, pessoal, estou falando do ponto de vista energético, a mulher tem mais energia de proximidade, então a mulher gosta mais do contato, ela quer mais aproximação, ela quer a pessoa por perto. É natural. É tanto que na relação sexual, exemplo clássico disso, muitas vezes é o quê? Quando acontece ali, que termina a relação, o homem, geralmente, em muitos momentos, o que é que ele faz? Ele sai logo. Porque o homem, ele gosta de distância, ele tem essa necessidade de ter uma distância. A mulher, não, ela terminou a relação. Algumas, né? Gosta de ficar ali, ter aquele contato, ter aquele momento ali, conversar, tomar um gás de novo para repetir o processo, enfim. Então, cada um tem uma característica diferente. Quando você entende esse processo, que o homem gosta de distância, a mulher gosta de aproximação, você começa a entender melhor a situação. Aí você vai gerando um processo de autoconhecimento. Então, só para fechar esse ponto aí. E outro ponto importante, e isso aí eu li num livro muito antigo, na base da filosofia junguiana, que é até uma trilogia, né? Wish e Ri. E eu li um livro que falava sobre Tristão e Isolda, a história de Tristão e Isolda, a partir da psicologia junguiana. E nesse livro ele trouxe um texto que eu achei muito interessante. Ele falou assim: no Ocidente, nos apaixonamos para casar. Então nós trabalhamos com a energia do Eros, né, do fogo da paixão. E o fogo da paixão, ela não é eterna, ela é ali 6 meses, 1 ano, né? E aí depois a gente se casa e tudo mais. Então a gente se apaixona para casar. Aí ele fala: no Oriente é diferente. Nós nos casamos para amar. Por quê? Porque o amor é a construção. E o amor é uma construção diária, onde você tem que estar pronto a dar e a receber também. E é importante muito isso, né? Porque as pessoas cobram muito, mas eu pergunto: você está pronto para receber? E a pessoa toma assim: como assim? Não, é. Você quer dar amor, né? Mas você está pronto para receber amor? E as pessoas às vezes têm essa trava, têm esse medo. Então você está pronto, por exemplo, de se libertar dessas relações que você já teve, que não foram legais, porque tem pessoas que vão entrar na nossa vida para ensinar o que é amor, mas tem pessoas que vão ensinar também o que não é, e ambas são necessárias, até o momento que você descobrir o que é realmente amor para você. E aí me perguntaram essa semana: você tem exemplos de relações de pessoas que viveram mais de 50 anos juntos? Sim, conheço vários casais que têm mais de 40, quase 50 anos, porque eu tenho muitos amigos já com uma certa idade, 70, 80 anos, eu tenho alguns amigos já nessa faixa etária e eu adoro, porque são várias experiências ali que eu ganho nas nossas conversas. E eu vejo nesses casais sempre aquela relação de cumplicidade. Isso que é legal, né? Então, assim, tem a cumplicidade, por exemplo, tem um que ele fala assim: eu sei que minha mulher, conheço muito bem, mas foi a mulher que eu escolhi. Então, ter a consciência daquela escolha. Então, por exemplo, quando você casa com alguém, você tem que entender, por exemplo, que você está dizendo sim àquela pessoa. E aquele sim àquela pessoa significa dizer não a outras pessoas ao mesmo redor. Então, ou seja, foi aquele momento ali, foi aquela pessoa que eu escolhi investir. Só que hoje, nós estamos nessa era de Aquário, e vai ser a era do milênio, o Aquário ele tem muito essa questão de revolução, de liberdade. Então, quem é da geração do século anterior, no meu caso, nós vivemos a fase da era de peixes. Então, era o amor para durar, era o amor de sacrifício. E Aquário não, é um amor mais livre, tem essa vantagem, né? Então, por isso que as relações hoje estão durando muito pouco, porque as pessoas não estão sabendo lidar com as dificuldades das relações, também não estão se permitindo sofrer nelas, também tem esse lado positivo. Então, por exemplo, eu acredito muito que uma relação saudável é quando duas pessoas caminham na mesma direção. Então você começa a crescer no sentido pessoal, profissional, e aquela pessoa não acompanha. E aí acaba separando. Natural, acontece. Eu lembro de uma vizinha minha que falou assim: poxa, comecei a fazer terapia. Ela descobriu que eu era terapeuta. Ela falou assim: comecei a fazer terapia. E uma das coisas que eu ouvi foi: você vai se separar, porque quem faz terapia se separa. E aí eu falei: não, você não vai se separar por causa da terapia. Você vai se separar porque você percebe que a relação já não é mais saudável. E ela falou: poxa, Bruno, foi isso que aconteceu. Eu percebi que minha relação não era mais saudável e acabei me separando. Então, entender esse movimento, entender esse processo, que amor é uma construção, relacionamento é um processo interno e cada dia é um novo dia, e que esse fogo, essa paixão, ela não vai existir para sempre, mas o que é que vai manter são os valores. Então, o grande segredo do amor, da sua manutenção, são os valores. É você ser fiel aos seus valores, é você lembrar da sua decisão. E lembrar que cada dia tem que ter um processo. Uma coisa que eu acho muito legal, essa ideia de renovação dos votos. É importante isso. Renovar essas energias um ano juntos, 3 anos juntos, porque renova essa egrégora, fortalece essa energia. Beleza? Pessoal, então foi um prazer enorme estar com vocês aqui no nosso podcast da semana. Então, na próxima semana, dia 24, de São João, no Nordeste, vai ser um prazer enorme com outro podcast. Já sabe, manda seus comentários lá no meu Instagram, no Trilha Bruno Vilar, ou pode mandar pelo e-mail também, que era professorbrunovilar@gmail.com, Vilar com 2 L's, tá? E se quiser conhecer mais sobre meus trabalhos, vai no meu site, que é o trilhabrunovilar.com.br. Um forte abraço e até segunda-feira que vem.